Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Você está na conectividade da programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Neste segmento do painel das 11 ao meio-dia, sempre um assunto diferente para a gente interagir e conversar com você, ouvinte da tua Rádio São Francisco. No final de semana passado, nós tivemos uma importante eleição em todo o país. Neste último dia 6 de outubro, o país elegeu os seus novos, ou os que ainda já eram conselheiros, foram reeleitos, ao Conselho Tutelar de cada cidade do país. Algumas cidades, dependendo do número de habitantes, têm um conselho, outras cidades chega até 10 conselhos, se não me engano, Porto Alegre tem 10 conselhos tutelares. Caxias do Sul, o ideal seriam 5 conselhos. Nós temos apenas 2. E nesses 2 conselhos, cada conselho tem 5 conselheiros tutelares que desenvolve o trabalho de proteção e de tentar seguir as regras e fazer valer, né, as leis do direito da criança e do adolescente em Caxias do Sul, porque já com lei as crianças são, eu não quero dizer maltratadas, mas na verdade acho que não existe uma outra palavra. Já com a lei da criança e do adolescente, as crianças não usufruem dos seus direitos. Vocês imaginem se não tivessem essas leis e se não tivessem os conselheiros para trabalhar junto às comunidades do país. Por isso, hoje e segunda-feira, nós vamos reunir aqui, neste painel, nesta hora das 11 ao meio-dia, os conselheiros que foram eleitos e reeleitos para o mandato de mais 4 anos, né? Isso. Até 2023 ou 2024, porque vocês tomam posse em janeiro. Então, até 2024, nós teremos estas 10 pessoas que estarão trabalhando no Conselho Sul e também no Conselho Norte. Hoje, nós escolhemos aqui o Conselho Norte, não foi bem aleatório, tá, gente? Foi o primeiro que conseguiu me atender, eu peguei para a gente formatar a mesa de hoje. Para vocês terem uma ideia, os eleitos para o Conselho Norte foram a Sharon Ramos Vieira, que está aqui conosco. Bom dia, Sharon, tudo bem?
Bom dia.
Vou aproveitar e te dar bom dia, né? A Sharon foi, pela classificação que eu estou vendo aqui, que provavelmente é isso que o Condica nos encaminhou, tu foste a segunda mais votada, é isso? Isso. Nossa, que maravilha. Sim. Então a responsabilidade aumenta.
Aumenta.
Porque mais gente votou em ti.
Com certeza.
Que legal. Também faz parte da região norte, o Maurício da Silva Bel, foi eleito o 4º mais votado também. O Maurício não está na cidade, mas foi convidado. A gente tentou aqui reunir os 5, mas como sempre, né, programa ao vivo também, agenda apertada, nós não teremos 2 participantes da região norte por motivo de compromissos. O Maurício por estar fora da cidade e a Karine Fortes da Gama, ela que é psicóloga, também foi eleita e foi colocada para a região norte, ela não conseguiu desmarcar uma consulta hoje, não pôde comparecer. Por isso estão conosco a Sharon, que já nos deu bom dia, e a Evandra Regina Pelim, que foi reeleita, porque também já trabalha, né, Evandra?
Isso.
No CT. Atualmente, tu está trabalhando no Conselho Regional Sul.
Isso.
E a partir de janeiro vai para o Conselho Norte.
Exato.
Há quanto tempo, Evandra, tu já estás?
Vou fazer o 5º mandato.
5º mandato, olha.
Isso.
E é cansativo, né?
Bastante, árduo.
É árduo. É uma trajetória que eu vou te dizer, vocês desenvolvem uma função muito importante dentro de toda a cidade do Brasil, né? O Conselho Tutelar é uma ferramenta muito importante.
Tem uma grande relevância social, né?
É verdade. Também conosco a Marjorie Monique Sacete, que também está trabalhando no Conselho Tutelar Sul. Está aqui conosco hoje, foi reeleita para os próximos 4 anos. Marjorie, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Está no conselho há quanto tempo já?
Estou há 6 anos no Conselho Tutelar, já atuei no Conselho Norte, atualmente estou no Conselho Sul, uhum. E o ano que vem vou voltar para o Conselho Norte.
Bom, então conosco hoje dos 5 eleitos, a Sharon Vieira, a Marjorie Sacete e a Evandra Pelim. Parabéns também a Karine e ao Maurício, que vão compor aí a partir de janeiro o Conselho Tutelar da Região Norte em Caxias do Sul. Na próxima segunda-feira, nós teremos aqui os componentes do Conselho Tutelar da Região Sul, que foram também eleitos dentro dos 8.100 e poucos votos que tivemos no final de semana passado. Bom, Sharon, tu estás, então, debutando no Conselho Tutelar propriamente dito, né? Tu já estava dentro, né, dessa, digamos, dessa ferramenta da comunidade, mas nunca foi e nunca desenvolveu a função de conselheira tutelar, é isso?
Isso, sou educadora social, já faz quase 15 anos, né? Trabalho na política pública da assistência social, já trabalhei em educação, na segurança alimentar também. E agora sim, então a defesa e a garantia dos direitos, uma perspectiva um pouco diferente, né? Um compromisso um pouco reforçado com os direitos das crianças e dos adolescentes.
Qual a diferença de educadora social para conselheira tutelar? Para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, né, desse meio tão importante.
Sim, como eu falei, acho que se refere bastante à perspectiva, né, do atendimento. Então, quando tu trabalhar como educadora social, hoje eu trabalho na proteção básica da assistência social, né?
Mas tu és educadora social vinculada a alguma secretaria do município?
Eu trabalho na FAS. Sou educadora da FAS, né, já trabalho na FAS.
A Fundação de Assistência Social aqui em Caxias.
Isso, há 8 anos. Então, a gente diz que a gente faz o trabalho socioeducativo. Né? Eu trabalho num CRAS, num Centro de Referência da Assistência Social.
Já visitei então, tu o CRAS. Faz... Aliás, Caxias Isso. do Sul, vocês devem conhecer também o CRAS, obviamente, né? A Marjoria e a Ivandra. Uhum. Eu acho que Caxias, em termos assim, né, de população, até que o trabalho do CRAS aqui, acho que tem seguido uma trajetória positiva, né? Não sei se...
Sim, é positivo, mas a gente enfrenta também, né, uma série de desafios, porque na proteção básica a gente trabalharia com a questão da vulnerabilidade, mas a gente atende já algumas situações que elas já estão num processo de risco, né, uma ameaça muito mais intensa que já não seria mais na proteção básica. Sim. Então, também tem os seus desafios, assim, seria orientação, acompanhamento, né, uma política intersetorial, que é assistência social. E aí, no Conselho Tutelar, então, a gente faz a garantia desses direitos que estão ameaçados ou violados, né.
Aliás, nunca foram ou nunca estiveram tão ameaçados como nos dias atuais, né, gente? Uhum. Eu posso estar enganada, mas cada vez mais eu vejo o desrespeito do país, eu vejo o desrespeito da gestão pública em relação a cuidar das crianças brasileiras. Amanhã, sábado, né, Dia das Crianças, amanhã nosso painel será em relação às crianças. E eu não tenho dúvidas que a gente vai se surpreender, porque a mentalidade das crianças hoje, elas estão assim há anos-luz à frente, né, dessa geração. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a criança hoje, ela não é ouvida, né? Não é bem tratada como deveria ser, ter uma escola, um ensino digno, ter uma casa digna para morar, né? Um círculo de pessoas ao redor que ela mereça ter mesmo.
Na lei diz que a criança ela tem que ser prioridade absoluta, mas na prática nem sempre é o que acontece, né? Então ainda encontramos muitos desafios do nosso trabalho, enfim, crianças sem vaga na educação infantil.
Vou falar agora, né?
Sem vagas no ensino fundamental.
Tem que estar dentro da escola.
Exatamente.
Né? Qual é a demanda de Caxias para educação infantil?
Nós tivemos uma reunião recentemente até com a promotora da educação. Se tinha um número aproximado de quase 400, né, crianças do ensino fundamental sem escola, que é a idade obrigatória do ensino. Então, na lei se diz que é prioridade, mas na prática, nós, quanto conselhos tutelares, é isso que a gente vem lutando incansavelmente, e agora com os novos conselheiros eleitos, a gente busca essa parceria também, né, que abracem com nós essa causa, essa luta de anos, de que realmente os direitos previstos em lei sejam assegurados por todos. Uhum. A negligência, a violência vem aumentando. Caxias do Sul tem uma população de mais de 500 mil habitantes. Precisaria ter mais conselhos tutelares, mais políticas públicas voltadas para a proteção da criança e do adolescente. Então, se o conselho tutelar ele é o articulador das políticas e ele precisa, em seu trabalho, requisitar os serviços de atendimento, nós precisamos dos serviços. E os serviços estão faltando.
E não
acho
pode
isso
ser
que é
boca, né?
Não pode.
Tem que ser algo que vocês possam utilizar.
Exatamente.
Faltam vagas em todas as áreas, né? É. Seja saúde, educação, assistência, a inclusão ela é bastante, em alguns, bastante demorada. E só para complementar a pergunta que foi feita para a Sharon, da diferença do educador e do conselheiro, enquanto educadora, a Sharon está no serviço, né? O serviço é que executa. Ele vai fazer o acompanhamento, ele vai acompanhar a família, né? E o conselheiro tutelar, ele aplica a medida de proteção, que determina que a família seja atendida em CRAS, em CREAS, ou no serviço especializado,
ou seja,
como apoiar...
Ou seja, já pega o problema lá no escola. Final do problema mais grave, digamos assim.
Isso, para garantir que a família leve, que a família tenha esse acompanhamento, para que ela possa, seja fomentada e melhore e cuide bem dos seus filhos.
O que é mais difícil, né? O Xeno, vai prestando atenção para tu ver. Com certeza tu já sabe, né? Porque tu está aprendendo
muito,
também.
Ela sabe muito.
Conversou bastante até com o pessoal. Mas para vocês, nesses últimos anos, né? O que está sendo mais frustrante no cotidiano de vocês?
Eu acho que é a demora nos atendimentos, quando a gente entende que aquele atendimento ele tem que ser ágil, né? Como diz a lei, né? A intervenção no momento correto, e a gente não consegue inserir, né, nos atendimentos, e isso deixa a gente muito preocupado.
E frustrada, de alguma
certa forma,
né? Com certeza.
E o Conselho Tutelar, ele teria que agir também preventivamente, né? Não só quando
não
o direito
quando
está sendo violado.
Problema,
exatamente.
Né?
E esse trabalho preventivo não conseguimos fazer de uma maneira adequada como gostaríamos. Então, quando as escolas nos convidam para dar uma palestra, para conversar com os estudantes ou com os pais, a gente consegue organizar a nossa agenda, mas não da maneira como a gente gostaria de estar mais presente na comunidade. Porque fomos eleitos pela sociedade. Então, a gente representa a sociedade e gostaríamos de estar mais presente, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, essa parte preventiva, a demora dos atendimentos, como a Evandra disse, hoje, quando o conselho encaminha para um atendimento psicológico uma criança, ela fica 4 ou 5 meses numa lista de espera. Crianças
até
que são...
Ela já enlouqueceu.
Exatamente.
Já piorou, já, enfim.
Sim, muitas vezes essa demora, ela ocasiona um acolhimento institucional da criança. Quando encaminhamos uma criança, um adolescente vítima de abuso, de violência sexual, né, o abuso, ela precisa imediatamente estar sendo atendida por um psicólogo. Essa família tem que estar protegida como um todo.
Isso, e se são fica... entidades que se conversam, tipo secretaria, FAS, conselho.
Isso.
Já sim, sim. Não adianta.
Já temos uma prioridade.
É uma rede, né? Deveria ser uma rede.
Deveria ser mais ágil, né?
Mas...
Já que estamos uma rede, por que é tão difícil?
Mas também o que a gente tem percebido é que a demanda ela é muito superior do que a oferta de atendimento.
Precisa de mais profissionais.
Então, como a Marjorie falou, eu considero que é muito importante a gente abordar isso, a gente fazendo a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, a gente também tem que entender que está interligado com a defesa de todas as políticas públicas.
Sem,
né,
dúvida.
Não é possível a gente imaginar que se faz esse trabalho de uma forma separada.
Só com,
né,
a criança, né?
Exato.
Não.
Tem até
gente
porque
que pensa que você só trabalha com a criança.
Isso.
Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, né? A gente majoritariamente se atende às famílias, né?
As
se
famílias.
Atende. E quando a função protetiva dessa família está comprometida, que precisa ir para uma esfera, então, de aplicação de uma medida de proteção, então é que a gente vai, então, requisitar os serviços, né? Dar um olhar um pouco diferenciado e que é necessário que as outras políticas funcionem. E se conversem também, né?
É importante só mencionar, complementando, que se o Conselho Tutelar ele tem como atribuição requisitar os serviços de todas as áreas, seja da educação, da assistência, da saúde, enfim, é muito importante existir os serviços. E hoje a gente vive um momento de retrocesso.
Infelizmente.
Né? Crianças
que... A realidade do Brasil.
Exatamente. As crianças contavam com mais serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são os antigos centros educativos, e que fecharam, alguns fecharam. Isso trazia inúmeros benefícios para as famílias, né, como um todo. Como a gente estava falando, não tem como tu atender a criança isoladamente, ela faz parte de um contexto familiar, um contexto com a sociedade. Então, o Conselho Tutelar ele vai articular todos e tentar encaminhar situações da melhor maneira possível em benefício da família.
Os próprios centros comunitários, né, que antes existiam em vários bairros, que hoje um que outro tem ainda que consegue manter, que a MOB consegue manter, o que lá os próprios moradores fazem, eventos, enfim, isso tudo está diminuindo. Ou seja, a criança não tem nenhum tipo de atividade senão na escola.
Uhum. Né? E a escola também sendo ameaçada, né? Sim. Porque a tendência de fazer educação escolar em casa também já vem por ameaçar isso, quando a gente sabe que a socialização é um aspecto muito importante do desenvolvimento, né? Entre com outras certeza. Coisas.
Mas acho que a preocupação com a criança e o adolescente foi refletida nessa eleição.
Uhum.
Poucos votantes, pouca participação, né? Então, a gente se questiona. A comunidade sabe o que é o Conselho Tutelar? Teve pouca divulgação dessa eleição, pouca divulgação do qual é o trabalho do Conselho Tutelar, o que ele faz, né? Que ele é um órgão de proteção dos direitos, zelador dos direitos da criança e do adolescente. Uhum. É um órgão tão importante, mas não é reconhecido. E esse reconhecimento foi reflexo da eleição. A gente percebeu poucos eleitores, né?
Nós
poucos votantes.
Pouco mais de 8 mil eleitores. Da última eleição, crescemos aí algumas pessoas, foi muito pouco.
Muito essa pouco. Última, 8.138. E na anterior, 8.218.
Então diminuiu. Ao contrário. Para vocês verem, a gente não saiu muito da esfera dos 8
não.
mil. Ou seja, para uma cidade de quase, sei lá, 800 mil habitantes, que mais ou menos é o que a gente imagina que Caxias do Sul tenha, é muito pouco, né?
Muito pouco.
É muito pouco para a gente saber da importância disso tudo. Uhum. E nisso eu vejo, mais uma vez, meninas, uma rede muito importante de trabalho. Eu vejo que faltou também, talvez, aqui, o Valdir Walter já participou várias vezes do nosso programa aqui, acho que faltou empenho também da UAB, faltou empenho das associações de bairro, faltou empenho da Prefeitura Municipal através, uhum. porque a Prefeitura é que mantém os dois conselhos, né?
Então, a estrutura é o poder público que tem que dar.
A estrutura que dá todo, e a Prefeitura sabe o bem que os conselhos fazem, sabe? Então, assim, faltou talvez nessa rede toda um pouquinho de, digamos, boa vontade de Sim. cada um dos setores, né? A importância, tanto que quando vocês sentaram aqui, disse, gente, vamos falar o que vocês puderem e o que vocês não puderem, porque muita gente não sabe o que significa um conselheiro tutelar.
Uhum.
Muita gente não sabe que vocês trabalham, sim. Claro que nós temos aí vários problemas pelo Brasil todo. Nós temos a milícia infiltrada no Conselho Tutelar do Rio de Janeiro. Nós temos uma série de problemas. Isso a gente não vai tapar só com a peneira. Mas também não dá para colocar todo mundo no mesmo cesto, né?
Claro,
com certeza vocês acordam todos os dias para ir trabalhar.
Sim.
Vocês não emendam um feriado na semana inteira.
Todos os dias, 40 horas semanais,
então,
mais o plantão.
Vamos explicar para os nossos ouvintes. A gente conversou aqui tentando ampliar ainda mais, né? Porque nós somos um veículo de comunicação e temos o dever de ampliar os assuntos. Eu trouxe aqui, uma semana antes das eleições, a direção do Condi, Caldete, o Galói, né?
O Galon,
isso, e mais uma outra pessoa da diretoria, para falar da importância, para incentivar as pessoas a irem votar, né, na semana seguinte, enfim. Aí nós falamos de todos, a parte mais burocrática, o horário, o salário, tudo isso foi colocado. Eu queria que vocês relatassem, né, o dia a dia. Vocês batem cartão, por exemplo? Como é que é controlado o trabalho de vocês?
Sim, nós temos o ponto
eletrônico. Biométrico. O ponto dedal.
Isso,
biométrico.
São 8 horas semanais. 8 horas diárias, 40 horas semanais.
Certo.
Na lei, nós estamos colocados como CCs, né? Que isso é uma coisa que o poder público tem que resolver. Nós não somos CCs, né? Tem que criar este cargo urgente, né? Já passou da hora.
Perante a lei estatutária aqui da cidade, vocês são cargos de confiança?
Cargo de confiança.
Ou seja, cargo de confiança popular. Da cidade, né? Porque não é do prefeito.
Não, com certeza.
É popular.
Nem de livre nomeação e exoneração, né?
Então, não tem cabimento.
Não
somos
tem.
Cargos
não
do
tem.
Prefeito.
Então, é 40 horas semanais, mais o regime de plantão. Como é que funciona o plantão? Todo dia, das 12 às 13h30 e das 17h30 até o dia seguinte, às 8 horas, tem um conselheiro atendendo a toda a cidade com um telefone de plantão.
Não é um do sul, um do norte.
Não, é um único conselheiro.
Um só para 500 mil habitantes.
E todos os finais de semana também. Tem dois conselheiros que fazem das 8 às 8 do outro dia, 24 horas.
Tem probabilidade desse celular estar desligado alguma vez?
A mínima. Não.
Não, é bom pode. Vocês esclarecerem. Não, não. Muitas pessoas, já sabe que as pessoas fantasiam muita coisa.
O conselheiro que termina o seu plantão, ele leva o plantão que a gente fala, então é um telefone celular, né? Exatamente, o conselheiro fica à disposição da cidade. E quando ele encerra o seu plantão, ele faz a entrega do celular para o outro colega que vai trabalhar no dia seguinte.
Tá, e como é que as pessoas, por exemplo, estou dormindo lá no sábado de noite, uhum. daqui a um pouco eu ouço um estouro, alguém está batendo numa criança e eu preciso... Como é que eu localizo esse celular?
Sim, tem um telefone, é publicado, né? O telefone é público, é o 984080066.
Sim.
O mesmo número.
Ah, entendi.
E a Brigada Militar também sempre passa.
Sempre. Todos os órgãos têm essa informação e se tu joga no Google, tem bem fácil de achar também.
Peraí, vamos repetir.
984080066.
Olha, esse detalhe...
Situações de urgência.
Então, gente, anota e deixa na geladeira da tua casa, lá na porta da geladeira, qualquer emergência, né? Pelo menos é um parâmetro que a pessoa vai dizer, não, faz isso, faz aquilo, né?
Sim, uma orientação ela vai receber.
Então, vocês trabalham 8 horas por dia,
uhum.
tem o ponto biométrico, o salário de 4.500 e alguma coisa mais, um bônus de 500, não é isso?
Não, o salário ele dá, se você tirar imposto de renda, se você tirar...
Não, mas bruto.
Sim, bruto sim.
4 mil, acho que isso é conforme o número também de habitantes da cidade, né? Ou conforme leis de conselhos.
Não.
Mas é para o Brasil todo mesmo o salário?
Não.
Ah, tá.
Cada município
cada
regra.
Município tem o seu.
Ah, tem o seu. E aí vocês têm uma estrutura de dois espaços físicos,
sim.
uma na região norte, outra na região sul.
Sim.
Um carro à disposição para cada conselho, é isso?
Sim.
Um carro
que foi cedido, né, do governo federal.
É um kit que foi ganhado, né?
Conselho.
Foi doado a todos, a vários conselhos do Brasil há uns cinco anos atrás. E nesse kit o carro era um item.
Essa parceria que também é importante que nunca termine, né? Governo federal, estadual e municipal. Hoje as três esferas trabalham com vocês? Federal, municipal e estadual? Governo do estado tem alguma parceria nisso?
Não.
Município e
é
governo
o município.
Federal por enquanto. Participação dos nossos ouvintes através do nosso telefone 3220-9400. A Osília Bernardi, lá do bairro Diamantino, pergunta o seguinte: gostaria de saber se os monitores que cuidam das crianças são terceirizados ou é conselho tutelar mesmo que faz este trabalho? Bom dia.
Os monitores, ela está se referindo da educação?
Os conselheiros tutelares, pelo que eu entendi aqui, os conselheiros. Ela denominou monitores, mas acho que ela está se referindo a se os monitores que cuidam das crianças...
Acredito que ela está se referindo aos cuidadores das crianças com deficiência nas escolas. Sim, é um serviço terceirizado hoje.
É uma empresa. Né?
Quem é uma empresa terceirizada com edital de licitação e quem é responsável é a ESMED, a Secretaria da Educação.
Certo.
Se caso houver...
Se não for isso, liga de novo. Pelo que a gente entendeu, é isso.
Se caso houver uma situação... envolvendo uma criança atendida por algum cuidador ou monitor, enfim, como quiser chamar, alguma situação de violação de direito, de agressão, de bullying, maus tratos, enfim, deste cuidador com o estudante, também pode ser denunciado tanto na Secretaria da Educação como no Conselho Tutelar.
Sim,
né?
Mas,
o monitoramento do trabalho em si deste monitor é executado pela Secretaria Municipal da Educação.
Certo. 11h31, 29 para o meio-dia, hoje presente aqui nos estúdios, as conselheiras que foram eleitas e reeleitas agora para a nova gestão dos conselhos tutelares aqui em Caxias, temos dois, o Sul e o Norte. Presente hoje aqui o Norte com a Evandra, a Marjorie e a Sharon. Lembrando também que nós temos mais duas pessoas que foram eleitas, o Maurício e a Karine, não estão presentes, mas essas cinco pessoas vão participar, então, a partir de janeiro, do Conselho Tutelar da Região Norte. 25 graus a temperatura, a gente já está se encaminhando para o intervalo comercial. Antes disso, eu tenho aqui mais uma colocação, que eu não vi o nome, o telefone é 0682, o nome não colocou. Peço que escreva o seu nome, mas a colocação dele é o seguinte: gostaria de saber dos conselheiros como a nossa cidade tomada pelo crack, o que eles vêm fazer. Ah, tá. Ele quer saber se uma cidade como Caxias, que já está tomada pelo crack, acho que esse é a grande pedra no sapato de vocês também, quando se trata de adolescentes, né? É, também há um trabalho forte dos conselhos tutelares.
Recentemente, o conselho fez uma campanha com relação ao uso de álcool, né? Foi agregado vários setores, teve uma mobilização muito grande, né? A gente conseguiu expandir. Quanto especificamente o uso de crack, neste momento não. Mas é um tema.
Teve vários problemas e vocês devem estar cientes disso, né?
Nós estamos com um problema muito grande em Caxias, que é das facções, né? Também tem.
Facções, crack.
O tráfico, o aumento do uso de drogas, enfim, né? Tanto por parte dos pais, né? Os responsáveis, também como pelos adolescentes. Então, esse trabalho preventivo, que é o que eu estava mencionando anteriormente, que nós precisamos fazer, e para o ano que vem é o nosso grande desafio, trabalhar com essas questões. Bem Mas importante a colocação da...
É um problema que ele é um problema social, ele tem que envolver todo mundo. Não é só conselho, não é só poder público, é a sociedade como um todo. Uhum. Ela tem que parar e verificar que isso não é comigo, não é minha família, mas que poderá lá na frente ter um reflexo na sua família.
Aliás, esse não é comigo é uma frase que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla
com
de
certeza.
Que não é bem assim, não é comigo, não. Né?
É dever de todos.
Não tem como.
Especialmente no que diz respeito às crianças e os adolescentes, né? Que toda a sociedade é responsável.
E, aliás, uma frase que a gente adora dizer, né? Essa geração, a criança é o futuro do Brasil. Mas, gente, se a gente não cuidar das crianças que serão o futuro do Brasil, daqui 30 anos, que país a gente vai herdar dessas crianças que são amedrontadas, aterrorizadas, maltratadas, aliciadas para tráfico, aliciadas para venda do corpo? Porque tem, se a gente for para o norte do Brasil, não sei como é a realidade de Caxias do Sul, mas no norte do Brasil, as crianças são vendidas pela própria família para fazer programas sexuais. Então, assim, qual é o cuidado que a gente precisa ter com essas crianças, né? Isso é muito sério.
Criança e adolescente sem supervisão da família, sem escola, olha, gente, é um perigo.
É um perigo, né? 26 minutos para o meio-dia. Nós estamos hoje, mais uma vez, aqui repetindo com a Evandra, a Marjorie e a Sharon, falando sobre o trabalho, né? As tarefas dos conselheiros tutelares. Elas foram eleitas agora no último dia 6 e até 2024 estarão à frente aí do Conselho Tutelar da Zona Norte aqui em Caxias do Sul. Um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.